Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado. Este aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E hoje nós temos convidado especial. Peraí, deixa eu ver se dá pra tocar o... Vou ver, não sei se tocou. E agora como é que eu paro isso? Ah, estraguei tudo. E a gente tem convidados especiais. Quando a gente começou esse programa, a nossa ideia era que a gente trouxesse pessoas aqui para poder enriquecer, já que somos três imbecis, então a gente tinha que trazer gente que ajudasse a enriquecer esse negócio. E quando a gente fez a lista, uma das primeiras pessoas que a gente colocou na lista é uma pessoa que a gente conhece também a vida toda. E aí vale um destaque aqui. Ela me conhece há muito mais tempo do que o Salomão e o Chapoca. A gente,
duvido,
a gente
cara.
É colega, a gente é colega verdade, desde viu? Os 5, verdade, desde os 5 anos de idade. Então eu tô aqui beirando os 40, mas eu conheço a pessoa
cara,
desde os 5 anos de idade.
Que é, Salomão? Isso não significa nada, cara. Porque a gente atura muito mais do que ela. Ela te conhece há mais tempo, mas em horas de aturação a gente
Salomão, você vai competir
muito mais.
É bem provável. É. Então vamos dar as boas-vindas para minha querida Bel. Ei, Bel, tudo bom? Obrigado por
Olá.
Ter topado, viu?
Obrigada pelo convite. Vamos ver o que vai sair dessa conversa.
Inclusive, a Bel quer te lembrar uma coisa, né? Antes da gente começar. Ela quer te lembrar de falar as palavras do bingo, né?
Calma, velho. Deixa eu terminar de apresentar. Você quer apresentar, Salomão? Você quer assumir, apresentar o programa?
Vai,
Abel. Quer começar?
Desculpa,
Aron. Tá. Mas então, a Bel trabalha com tecnologia, trabalha com treinamento, já tem muito tempo, foi empreendedora por muito tempo. Então, ela traz coisas que a gente nunca fez aqui neste bingo, né? Na verdade, nas nossas carreiras, a gente nunca fez, a Bel já fez um milhão de coisas já. Só que ainda tem um negócio. Na hora que a gente foi chamar a Bel, a gente falou assim, cara, do que nós vamos falar? Em todas as possibilidades que a gente teria, tem um tema que a gente queria tratar com a Bel, que é sobre maternidade, paternidade, como conciliar casa, família e trabalho, porque a Bel é mãe de 3. Certo, Bel?
Exatamente, 3.
E
estou conhecida como Mother of Dragons, por algumas pessoas.
Fantástico. E primeiro teve as gêmeas, certo? Ou seja, então foram duas de uma vez primeiro. E na época você era, né, empreendedora. Cê, aliás, quando você teve os 3. Os 3 você era empreendedora, certo?
Sim, sim. Isso é até uma história meio à parte, assim, não sei se a gente já pode começar a falar.
Não, deixa eu falar as palavras, porque senão o Salomão fica bravo. Senão o Salomão fica bravo, tá? Então é o seguinte, vamos falar as palavras do nosso bingo.
Ele avacalha, Bel, tá vendo? Eu tenho ordem no negócio, o Abrão avacalha todo bingo. Eu já falei que nós vamos mudar o nome, vai chamar só corporativo esse podcast, não vai ter bingo mais.
As minhas palavras são home office, tempo, trabalho, adaptação e RH. Chapoca.
Maternidade, emprego, casa, tecnologia e tempo.
As minhas são pandemia, tarefa, chefe, reunião e vocês me sacanearam com plano de saúde.
Bel, quais são as suas?
As minhas são gente, apoio, escola, estresse e filhos.
Pronto, Salomão, posso começar o podcast?
Pô, agora pode.
Ah, obrigado, tá? Mas então, Bel, a gente tava falando que você era empreendedora quando você teve
Isso.
os 3 filhos.
O que rolou, né? Antes de eu ser empreendedora, eu trabalhei por 4 anos e meio numa grande empresa, numa multinacional de tecnologia. Muito famosa, assim, por ser uma empresa muito legal e tal. Então, quando eu saí, as pessoas se assustaram um pouco. Foram vários motivos que eu tomei essa decisão, mas a coisa da maternidade pesou um pouco, assim. Eu, na minha inocência, achei que seria até melhor.
Você achou que ia ter mais tempo?
Eu falei assim, não, vai ser ótimo, vou sair, vou ter mais tempo e tal. De certa forma, eu não vou reclamar, porque sim, assim, eu poderia ter, né, trabalhando numa empresa, você tem aquele tempo ali que a empresa te dá de licença, lá eram 6 meses, que é muito bom, mas na prática eu tive muito menos tempo do que isso como empreendedora, né, eu lembro que eu tive que responder e-mail no hospital, assim, sabe, mas por outro lado, eu consegui ficar com elas muito mais tempo ao longo dos 2 primeiros anos aí da vida delas. Ah, porque teve isso, né? A gente já falou que foram gêmeas as primeiras?
Eu falei que eram gêmeas.
Começou já a chutar na porta.
Tá bom. Então são gêmeas e tal. Então isso foi uma coisa inesperada também, né? Eu nunca achei que iam vir duas de cara. Achei que ia ser uma coisa assim mais tranquila. Aí foi meio intenso, e então foi, de certa forma foi bom, porque eu consegui meio que estender essa semi-licença maternidade, assim, pelo tempo que eu achava que eu precisava, né? Então, é bom e ruim, né?
Você pelo menos era dona do seu tempo, ou seja, assim, é óbvio que você tinha milhares de demandas, mas pelo menos você era dona, né? Você podia Isso. fazer do seu jeito, vai, na medida do possível.
Aham, uh-huh. Exatamente. Ah.
Agora vem cá.
E aí, peraí, rapidão, deixa eu só falar. Aí teve as duas, que eu consegui, eu achei que até que consegui manter bem, porque eu me organizei, tive esse tempo de pensar em colocar pessoas enquanto eu estivesse fora e tal. Agora, por incrível que pareça, o segundo, né, o terceiro filho, que foi a segunda gravidez, foi pior, porque a gente se mudou de estado. A gente morava em São Paulo, a gente foi pro Rio. Então, foi uma bomba de coisas difíceis acontecendo ao mesmo tempo, porque... meu marido mudou de empresa, a gente mudou de estado, para um lugar que a gente não conhecia ninguém. Então, recaiu muito sobre mim a coisa toda das crianças, de encontrar escola, de arrumar casa, de arrumar, né, uma pessoa para cuidar das crianças enquanto eu fosse ter o bebê e tal. Nossa. E então, eu tive que abrir mão praticamente de tudo, assim, meio que dei uma parada. O que é bom e é ruim, né? Eu podia parar, tinha essa vantagem de que o meu marido estava bem, né, de trabalho e tudo mais, eu parei. Mas depois retomar é mais difícil, né? Então,
eu não consigo nem imaginar a barra de uma passagem dessa. Eu tenho um filho e eu tenho uma dificuldade enorme de administrar. Eu fico imaginando, mãe de gêmeas, grávida de mais um, mudando de estado, assim... É.
Ainda tem um negócio.
Se eu tivesse uma situação dessa, eu explodia.
Morando numa cidade diferente da sua família, certo? Uhum, sua família é Belo Horizonte.
Ainda Exatamente. Tem,
porque eu fico pensando assim, eu passo uma encrenca, só que é o seguinte, apertou igual ontem, eu ligo pra minha mãe e falo assim, mãe, salva aí, busca o César na escola.
Uhum. Eu acho que isso foi o que mais me assustou e que eu não consegui prever, assim, foi a minha maior, meu maior erro, porque eu achava, eu não tinha ideia do quanto que era importante isso. E aí, quando eu cheguei lá, eu meio que tive uma experiência quase que de pandemia sem estar na pandemia, porque eu tava sem trabalhar, dentro de casa, sem conhecer ninguém na cidade, sem ter uma pessoa da família. Então foi difícil, foi Trampo, bem difícil, né? Mas passou.
Essas fases, essa questão de mudança é muito tensa. Eu passei por algo parecido, né? Eu fui transferido, a minha esposa estava grávida de 6 meses. Eu ainda consegui negociar de eu ficar morando, era em Belo Horizonte na época, na cidade. Então eu ficava indo e voltando, minha filha nasceu. Quando ela estava com 1 mês e meio, a gente fez toda a mudança, aquele drama de mudança. Fomos para uma cidade que não tinha apoio nenhum. E a questão do apoio faz uma diferença muito grande. Então ela saiu do emprego dela, ela ainda teve essa questão, começou a buscar um outro emprego nessa cidade. E ainda no meio do caminho eu tive um problema de saúde sério. Que eu fui pro hospital e a gente não tinha apoio nenhum na cidade. Não tinha ninguém para chegar, para ajudar. E aí é um aperto muito grande, porque o bebezinho, quase que recém-nascido, né? E aí é um super desafio.
Agora, na hora que a gente fala de tempo dedicado, né, dedicado aos filhos. Bel, você consegue entregar tempo de qualidade pros seus filhos sendo esposa, trabalhando... Ou quando você tá com seus filhos, você tá mais cuidando para poder resolver aquela tarefa, ou você consegue entregar tempo de qualidade? Como é que você se sente quanto a isso?
É uma pergunta interessante, eu tava pensando, tava até falando sobre isso na minha terapia semana passada, olha que interessante. Nos primeiros anos, né, das crianças demanda muito essa coisa prática, né, de vamos dar banho, vamos dar comida, vamos trocar a fralda, vamos amamentar, ainda tem a parte da amamentação, né, que vocês não têm, vocês ainda estão tão bem aí. E aí eu tinha um pouco disso, assim, eu não tô ficando com eles muito tempo, né, e depois que o pequeno nasceu, eu senti um pouco que eu não tava dando muita atenção para as duas maiores. Aí vem a culpa, e tal, mas o que eu tenho tentado fazer ultimamente? É usar esses momentos para fazer um tempo de qualidade com eles enquanto a gente tá fazendo coisas práticas. E por outro lado, agora, né, tem 3 meses que eu passei a trabalhar de novo como funcionária de empresa. E uma das coisas uma das coisas que pesou na decisão agora foi isso também, porque como empreendedora eu sentia que eu não conseguia limitar esse horário. Eu o tempo inteiro tava com a cabeça no o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer, o que que eu preciso fazer no final de semana, já pensando, eu vou tentar adiantar tal coisa para segunda-feira. Agora, como funcionário, eu me sinto menos, assim, eu tenho aquele bloco.
Um pouco mais amparada,
durante,
né,
a semana. É. Uhum. Então eu consigo chegar no final de semana e me desligar mais e ficar mais presente com eles e me dar esse direito, assim, né? De tipo, eu sou uma funcionária em milhares, não vai fazer diferença. Enquanto que, como empreendedora, se eu, qualquer coisa que eu deixasse de fazer era o que ia determinar se eu ia ganhar um dinheiro no final do mês ou não, entendeu? Cara, então, acho que isso é interessante.
Isso é engraçado. Eu acho que muitas mães se sentem culpadas dessa questão da presença com os filhos. Uhum. Eu lembro da minha infância, minha mãe era diretora de empresa, ela viajava muito, eu via ela muito pouco durante a semana, mas eu tenho lembranças muito boas da presença dela na minha infância. Sim. Então eu acho que a pessoa associar eu para eu ser presente e ser uma boa mãe, eu tenho que estar lá o tempo inteiro. Não é necessariamente tempo, né? Por exemplo, seu tempo de amizade com o Abraão tem muito mais qualidade que o nosso. Não é necessariamente tempo.
Exatamente.
É a qualidade do momento que você vai ter. Eu tenho muito isso. Durante a semana eu fico assim, muito bitolado em trabalho. E chega final de semana, eu desligo completamente. Eu viro a chavinha. Felizmente, é uma coisa que eu consigo fazer. Então eu acho que pode ser uma solução também. E as pessoas ficam culpadas, cara. Ficam culpadas. Ah, não tô lá todo dia, tem que largar tudo. Quase filho. Ah, seu filho faz 18 anos, 16 anos, e sua vida continua, cara. Você vai largar a mão da sua carreira, vai largar a mão de tudo, e aí?
Eu fiz essa pergunta porque eu lido com muita culpa. Assim, no meu dia. Com muita culpa. Eu fiz essa pergunta pra Bel porque eu falo o seguinte: eu lido com culpa o tempo todo. Com um filho só. E aí eu fico pensando, como é Babel ter que dividir a atenção para três? Por isso que eu perguntei. Porque isso é uma das coisas que mais me consome hoje em dia, assim. Uhum. Da minha saúde mental, assim. Eu acho de tudo que tem na minha vida, o que mais me machuca e que eu me sinto culpado é por não entregar tempo de qualidade com meu filho e tá o tempo todo, às vezes, trabalhando demais. E você, Chapoca?
Ah, não tem pra onde fugir, né? Mais ou menos a mesma coisa. E eu ainda tô num... Eu tenho um desafio que acho que também é um pouco parecido com o de vocês, assim. Em época de pandemia e tal, meu filho, arrumei uma forma... Eu tô de home office o tempo inteiro. Arrumei uma forma de ter alguém pra poder ajudar, dar um suporte pra ele e tudo. Só que isso começou... E ele até respeitava direitinho, né? Só que chegou um determinado problema, ele começou, inclusive, a rejeitar a professora que ficava com ele, porque ele via ela como uma barreira, né, para poder encontrar comigo. Então começou a virar uma loucura. E aí agora o problema é inverso, porque se antes eu sempre encontrava com ele, né, eu ia buscar uma água, eu ia pegar um café, eu mexia com ele, dava uma paradinha. Agora ele está indo para a escola muito cedo, então ele vai quase que dormindo para a escola. E quando ele chega em casa, ele também já está dormindo, porque eu fico trabalhando até muito tarde. Então ele quase que não me vê durante a semana. E isso é até engraçado um pouco, até do que o Salomão comentou também, porque eu fico me culpando, né? Eu falo, putz, ele vai chegar, eu preciso parar tudo que eu tô fazendo, e às vezes o celular tá ali, o chefe pedindo uma resposta rápida, e você fica aquele negócio. E ele sente, né? Ele vê que você tá olhando pro telefone e tudo. Mas um negócio engraçado é que a hora que ele tá comigo, ele tá louco, sabe? Ele fica doido. E pra ele, aquilo ali, eu tava até antes da gente começar a gravar aqui, eu tava brincando e eu brinco igual a ele. Eu rolo no chão, eu pulo, eu grito, eu faço bagunça. E aí ele fica louco, né? E aí é até engraçado, né? Aí até abrindo intimidade, mas a minha esposa brincando com ele, né? Fala, o papai é cabeça de vento? Aí ele fala, não, papai não é cabeça de vento, você é cabeça de vento. E ela, coitada, ela faz tudo pra ele, carrega água na peneira e tal. Aí ela já ficou meio assim, né? Aí ela falou assim, mas e o papai é o quê? Ele falou, o papai é muito legal. Cara, eu derreti e ela ficou...
Deve ter ficado
da vida, cara. Eu falei, filha da mãe, eu faço tudo pra esse menino, tô com ele o tempo inteiro, e o papai que é super legal, né? Mas é isso, né? Essa questão do tempo de qualidade e conciliar isso é muito difícil, né? Como que a gente consegue controlar essa culpa, essa presença, essa qualidade, e ao mesmo tempo, assim, até, de novo, né? Acho que aqui hoje o momento é de abrir o coração, né? Eu fico preocupado e ao mesmo tempo você começa a olhar e fala, pô, eu preciso de um tempo pra mim também, né? Chega uma determinada hora da noite, você tá exausto, você quer tomar um banho, você quer comer alguma coisa. E aí a criança chega e você fala, putz, e agora, né? Como é que eu faço, né? Será que eu posso sentar e comer? Será que eu brinco até ele dormir? Sabe? É engraçado isso, né?
E a gente nem falou aqui das questões estruturais da sociedade mesmo, do papel que se espera da mãe e do pai, né? E da lógica patriarcal, né? E de certa forma machista que a sociedade foi construída, do que se espera da mãe e do que se espera do pai, né? E na hora que eu olho a minha atuação como pai, eu já acho que é bem diferente de como era uma geração atrás. Só que eu não tenho muita certeza de para onde isso vai. Vocês têm opinião do que vocês acham que vai acontecer? Como vai ser a paternidade barra maternidade daqui uns anos? Ou que, sei lá, 10? Para essa próxima geração.
Eu acho uma coisa eu acho super engraçado. Se a gente se compara com os nossos pais, pelo menos eu com os meus, tá? Cara, o nível de atenção que a gente tem com os nossos filhos e de preocupação com isso, com aquilo, é muito maior. No nosso tempo, a gente era criança, a gente punha brita na boca e saía correndo. E, cara, não tinha muita coisa. A gente fazia umas coisas e via umas coisas na televisão fora do normal, cara. Hoje não. Hoje tem todo um cuidado. Beleza, não acho que a gente está errado, não. Mas é um ponto para a gente pensar. A gente era tão solto, a gente fazia tanta coisa e a gente está bem aqui. Será até que ponto que a gente tem que proteger de todas as formas e maneiras, entendeu?
Eu acho que tem uma diferença clara nessa parte de o tanto que a gente se entrega hoje para esse papel de pai e mãe, né? E eu acho que a cada geração isso foi mudando, né? Até mesmo a gente, né? A maioria de nós aqui, se tem irmãos, é um irmão, dificilmente tem mais. Na geração dos nossos pais eram 4, 5, às vezes muito mais do que isso. Então, cuidar de 6 crianças era normal, assim, até umas gerações atrás. Era muito mais largado, era tudo largado e tal. Mas, por outro lado, o que eu penso? A gente tinha muito mais, as pessoas tinham muito mais essa rede de apoio, né? Então, as pessoas moravam muito mais próximas das irmãs, né? Uma cuidava dos filhos do outro, a tia, os primos, andava todo mundo junto, aquela coisa meio, assim, e aí muitas, falando eu como mãe de 3, eu vejo que às vezes é até mais fácil cuidar de 3 em algumas situações, porque você põe todo mundo no mesmo balaio, um imita o outro, e aí ajuda, às vezes até mais fácil do que ter um só, porque um às vezes fica demandando uma atenção até maior, ele acha que todo mundo tem que parar o que tá fazendo para olhar para ele, enquanto que quando você tem mais filhos, eles já se acostumam a dividir um pouco mais a atenção. E aí eu acho que tem essa mudança, né? A gente tá se entregando muito mais, a gente tá muito mais culpado, concordando com o que o Salomão falou de, minha mãe, meu pai também eram muito menos presentes em quantidade de tempo do que eu sou hoje, mas eu nunca senti que eu fui, né, assim, deixada de lado. Eu senti que eles me amaram. Então, assim, isso nunca foi um problema. Acho que a gente tem que tentar ter alguns momentos que a gente protege, para ter esses momentos de qualidade. Vai ser o final de semana, vai ser o final do dia. Então, atualmente eu tenho tentado, sempre que eu vou pôr para dormir, a gente começou a fazer uma parte do ritual de dormir, que eu apago a luz, e eles podem conversar comigo de luz apagada por um tempo. Porque isso foi muito legal, porque durante o dia, muitas vezes eu ficava tentando puxar conversa, e é muita informação, eles não prestam atenção no que a gente tá falando. Com a luz apagada, eu falava assim, gente, agora tá na hora de dormir. Aí eles começavam a falar sem parar, eu falava, gente, não é possível. Eu fico tentando o dia inteiro conversar com vocês, vocês não me respondem. Chega na hora de dormir, todo mundo quer falar. Então agora nós vamos fazer isso uma regra. A hora que a gente vai conversar, que vocês vão me contar o dia de vocês. E aí a gente começou a fazer isso e tem sido super legal, assim. Eu tenho descoberto um monte de coisas do dia deles, sabe? Então, acho que tem essa coisa da atenção, mas a gente acabou saindo um pouco do que o Abramo falou, que é a coisa do machismo, né? Assim, dos papéis de gênero aí, que eu acho que é super importante esse tema. Não tem muito como a gente não falar disso, né? Quando a gente fala de maternidade e paternidade.
Uma coisa que a gente pode falar também é sobre plano de saúde.
Ah, lá vem ele.
Qual a opinião de vocês sobre...
Peraí. Peraí. Pô, a Bel tava falando um troço super sério. Ali vem o Salomão e vem com um plano.
Salomão estraga tudo.
Quase que eu falo. Quase que eu falo.
Não, um tema super importante. E aí, indo pro mundo empresarial.
Não, peraí.
Licença maternidade. É importante isso, cara.
Então,
licença,
eu sei que é.
Licença maternidade, licença paternidade. Uhum. Querendo ou não, quando você vai contratar alguém e você considera que a pessoa vai ter 4 ou 6 meses de licença maternidade, tem empresa que pensa duas vezes. E isso torna, isso prejudica a mulher no mercado de trabalho. É horrível. Tem, inclusive, alguns países fazendo o mesmo tempo de licença maternidade e paternidade, porque eles entendem que a única forma de acabar com esse problema é dessa forma.
É a única forma.
Eu concordo.
É. Eu acho que tem uma outra, cara. Tem uma outra forma que eu acho que na Espanha é assim. É que a licença maternidade barra paternidade é do casal. Então é o seguinte, são X meses do casal e o casal determina isso. como que divide.
Isso, entendeu? Na Suécia é assim também.
É, que é um negócio interessante também, mas que também vai estar sujeito a machismo também, eu acho.
E a licença, pelo menos na Suécia, se não me engano, ela pode durar acho que até 5 anos. Você vai tirando dias, você não precisa tirar o tempo corrido, entendeu?
Sim.
Então você pode conciliar isso, é super interessante. E tem aquelas coisas, né, assim, de porque, né, tudo... grande parte é governamental, o governo fiscaliza. Você tirou licença paternidade, né? Se for alguma coisa, né, ou maternidade, não importa. Se ele vê que você tá fazendo alguma coisa que não é para criança, você sofre uma penalidade, sabe? Não é férias. É literalmente para você poder olhar a criança. Mas deixa eu só voltar um momento aqui. Eu quero te ouvir, tá, Bel? Porque eu acho que assim... Somos 3 cabeça dura aqui e eu quero te ouvir muito nesse assunto especialmente. Por quê? A gente já comentou aqui, a gente foi meio forjado a ferro e fogo numa geração mais antiga. Que, né, enfim, era a geração que tinha, era a forma de pensar da época. Eu, pelo menos como pai, eu tento equilibrar um pouco mais as coisas, e a hora que eu vejo que, né, a coisa tá pesando muito mais pro lado da minha esposa do que pro meu, eu tento de alguma forma tentar corrigir ou compensar isso. Mas invariavelmente, né, quando você entra quase que num automático, você se vê caindo nesse machismo, né? Então assim, eu não tenho o menor problema em falar que assim, a sociedade é machista. E eu fui criado numa sociedade assim. E o meu exercício não é falar eu não sou machista. O meu exercício é falar, olha, como eu faço para poder tentar tirar essa raiz, né, e equilibrar um pouco melhor essa conta, não me esquivando do tema, mas muito pelo contrário, tentando encarar de frente e reconhecendo uma fragilidade de que muitas vezes a gente escorrega e faz bobagem. Né?
Uhum.
Então a sensação que eu tenho é que, pelo menos eu tento melhorar, e eu vejo, né, de amigos próximos tentativas de melhorar. Por exemplo, meu pai nunca trocou uma fralda, né? Assim, é um negócio impensável na minha cabeça, mas eu vejo ainda muita sobrecarga na minha esposa, e são coisas pequenas, né? E ela mesma comenta esse tipo de coisa assim, são coisas pequenas, tipo assim, o que ele vai comer hoje? Né, assim, ele tá doente, o que precisa fazer? Como que vai comprar o remédio? Como esse dia, o que vai levar na mochila da escola? São coisas que às vezes eu nem me preocupo, mas que eu deveria me preocupar tanto quanto ela, né? Ou no mínimo equilibrar um pouco mais essas coisas. Então isso vai desde o pequenininho até, né, naturalmente uma coisa, não é, eu passo mais tempo com ele, eu troco a fralda, eu durmo com ele, mas existem algumas divisões. Por exemplo, minha esposa é médica e ela dá muito plantão noturno e tal. Então normalmente quando ela tá em casa, as noites para ela são muito importantes para ela conseguir descansar. E é engraçado que meu filho já percebeu isso, assim, quando ele acorda à noite, alguma coisa, ele me chama. Ele não chama ela, porque sou sempre eu que vou. Mas eu acho isso ainda muito pouco, sabe? Numa sociedade, na hora que você bota numa balança, a gente ainda é muito machista, né? Mas eu queria te ouvir.
Isso que você está descrevendo é o que hoje em dia muita gente já tá nomeando, né? Que eu acho que o primeiro passo pra gente melhorar uma determinada coisa é dar um nome pra essa coisa, né? Uhum. E é a tal da carga mental.
Carga mental,
isso. Que a gente tem falado. Então, acho que a primeira coisa é perceber que existe essa carga mental em cima das mulheres normalmente, que era um trabalho completamente invisível, né? Uhum. Ninguém percebia que isso acontecia. Falava, dá muito trabalho ter filho, mas ninguém conseguia apontar e falar por causa disso. Uhum. Mas é por causa exatamente disso que você falou. Você tem que pensar antes, tá na época de marcar para ir no pediatra, isso. Falta quanto tempo para ele fazer 2 anos para poder ir no pediatra e tal, e a vacina, e a não sei o quê, e o remédio. Então é um monte de coisinhas assim que parecem que é pouco, mas quando você junta é um monte de coisa que você tem que pensar. Pode falar.
Não, vai lá.
Falando dessa coisa, né, corporativa, e você falou, como que a própria sociedade espera, né, coisas diferentes de mulheres e homens. Isso é muito claro quando a gente fala do mundo corporativo. Então, quando a gente estava lá no Rio, o meu marido estava numa empresa mais tradicional, mais old school, né? Uhum. E que era muito claro isso. Eu estava grávida de, sei lá, 8 meses, com aquele medo, né? Assim, ainda não está na hora de nascer, mas vai que nasce antes. Uhum. As meninas pequenas, eu tentando arrumar uma babá, porque o que acontecia? Eles chegavam para ele e falavam assim, olha, amanhã... a gente vai pra Cannes, você quer ir comigo? Aí ele não podia falar não. Então aconteceu isso, eu com 8 meses ele teve que ir pra fazer uma viagem internacional de um dia pro outro e eu fiquei desesperada. Foi a hora que eu percebi, eu falei assim, olha, e aí numa outra empresa mais moderna, talvez ele pudesse falar, olha, não tem como, a minha mulher tá grávida de 8 meses, eu não posso ir assim sem me preparar antes. Lá ele não tinha como falar isso. Tudo que ele já tentou falar de, não, preciso chegar mais cedo para jantar com as crianças, era super mal visto, né? Era assim, por que você não contrata uma babá então? Porque já que você tá ganhando bem, né? Então tem que contratar uma babá, não é você que tem que fazer isso.
Pega mal, né?
Oi?
Pega mal, né?
Pega mal. E aí falando, né, até de empresas modernas, que foi a que ele tava antes dele, quando as gêmeas nasceram, é uma empresa americana e lá nos Estados Unidos eles não têm licença maternidade, paternidade oficial, né? Não sei, acho que são só 3-4 semanas que você não recebe, né? Você fica sem...
você nem recebe.
E essa empresa é dessas mais modernas que quer reter talentos e tal, então eles têm alguns benefícios que eles oferecem. Um dos benefícios é exatamente 4 meses de licença maternidade / paternidade, que você pode tirar ao longo de 1 ano do nascimento do bebê. Então, nessa época, ele tirou os 4 meses quando as meninas nasceram, só que tinha acabado de colocar. Inclusive, ele nem tirou logo no primeiro mês, porque começou uns 2 ou 3 meses depois que elas nasceram. Então, ele foi tirando e tudo, mas era sempre uma coisa meio ainda muito nova aqui no Brasil. As pessoas ficavam meio com vergonha de tirar. Muitos homens não tiraram, amigos dele, assim, colegas da coisa, porque ainda tem esse, por mais que seja garantido pela empresa, a empresa fala que você tem que tirar, muitos optaram por não tirar por causa desse papel esperado, né? Então, quando a gente fala de, tem que igualar licença maternidade e paternidade, eu acho uma das coisas mais importantes, e eu acho que tem que quase que ser obrigado a tirar, sabe? Porque você garante que, pelo menos você, quando foi... contratar alguém, não vai deixar de contratar exclusivamente por causa disso, né? Tem outros motivos aí por trás, mas esse você já elimina.
E deixa eu contar só uma coisa rápida.
Dando uma de chapoca, tá?
Lá vem ele.
De acordo com a... Qual que é? Sitewall.
Tá merda, Salomão.
Licença maternidade pelo mundo.
De acordo com o bate-papo UOL.
Licença maternidade pelo mundo, hein? As menores licenças maternidades são na África, 56 dias. 56 a 60. Na Ásia, são 184 dias. Isso média, tá? Europa, 410 dias.
Uhum. Oceania, 410
dias? 410 dias. Oceania, 52 semanas, ou seja, 1 ano.
Legal. A maior crueldade, na verdade... é que num país igual ao Brasil, todos nós aqui trabalhamos em empresas grandes. Mas O emprego do Brasil de verdade é o emprego do comércio e do serviço, isso, das pequenas empresas, das empresas, uhum, de 3 empregados, 4 empregados. É. Nesse cenário, isso é mais cruel ainda. Porque o contratante, na hora que ele vai contratar, para uma empresa de 4 pessoas, ele contratar uma mulher em idade fértil, né, entre aspas, assim,
uhum, culturalmente.
É, assim, na idade em que ela pode engravidar, isso. Cara, eu vou te falar que deve ser em 95% dos casos, isso, uhum, influencia drasticamente a contratação. Claro. Drasticamente. Uhum. Porque na hora que o cara vai contratar, o cara tem 3, 4 empregados, se ele contrata um que corre o risco dele ficar 4 meses sem, ele vai e contrata um homem mesmo. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita, porque o sistema é ruim.
Te empurra, entendeu, pra isso, né?
A lógica do sistema é ruim. Porque, por outro lado, esse cara que tá lá desesperado também tentando fazer o negócio dele virar, ele vai ser pragmático. É. Ou seja, se o sistema não ajudar, a gente nunca vai ter um mínimo de equidade. Nunca, mas nunca.
É meio que o equivalente a uma cota, né? Assim, você dá cota para minorias e tal. Seria um equivalente ao contrário, vai.
É tentar equilibrar a conta. Mas, rapidinho, Salomão, só um segundo aqui. Porque realmente, assim, quando é um empresário nesse contexto que o Abraão está comentando, e que é realmente a maior parte empregadora, vamos falar assim, né, do Brasil, é cruel pro cara também, né? Você pensar que ele...
A gente,
assim,
entende, eu já fui pequeno empreendedor, eu sei,
imagina,
como é.
Imagina, né? E aí eu vou confidenciar mais uma coisa, porque esse tá super fresco. Eu fui contratar essa semana uma pessoa para ser praticamente meu braço direito, né? Uma gerentona para poder tocar a coisa toda. E, enfim, eu estava fazendo o processo seletivo e tudo, e aí é o que eu falo da história do machismo enraizado, né? Enfim, chegaram na final 2 pessoas, um homem e uma mulher. Naturalmente eu fiz todas as avaliações de hard e soft skills, né? E aí eu conversando com ela, e aí um negócio engraçado vinha na minha cabeça, justamente, né, eu olhava pra ela e falei assim, gente, ela tá e a gente tem amigos em comum, a melhor amiga dela, que é nossa amiga em comum, tava tendo filho nessa semana. E aí eu ficava olhando assim, pensando, eu falei, gente, essa menina, a probabilidade dela engravidar nos próximos 1 ou 2 anos, ou eventualmente até em menos tempo, é altíssima. Altíssima. Só que, e aí de novo, era a história do machismo. E na minha cabeça eu falava assim, gente, na geração dos meus pais, eu não tenho a menor dúvida que a primeira pergunta que ia ser feita pra ela foi assim, você pretende ter filho? Como é que você pretende ter filho?
Não, até hoje as pessoas fazem essas perguntas.
Até hoje exatamente. Fazem. Exatamente. E aí, mas era engraçado, porque assim, isso passava pela minha cabeça, porque eu falei, putz, olha, eu vou contratar, em 3 meses ela vai ter filho, eu vou ficar com o encargo, eu vou ter que me virar do mesmo jeito, porque eu tô contratando ela para me ajudar a resolver alguns problemas, esses problemas vão voltar a cair, enfim, numa cabeça metódica, né, isso continuava vindo na minha cabeça e eu ficava botando esse pensamento pra longe, sabe? Assim, tipo assim, sai daqui, eu não quero pensar nisso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa a bola rolar.
Contratou ela?
Contratei ela.
Algo parecido comigo, ó, uns 2 semanas atrás.
A gente não se importa.
A gente não pode ficar... a gente não pode ficar preso nisso, cara. Ah, do Chapoca você se importa, né?
O Bel, a Bel mãe é uma profissional melhor ou pior do que a Bel sem filhos?
Eu acho que eu sou melhor. Não, e não é só pra, ai meu Deus, vou fazer um discurso bonito aqui e tal. Uhum. Não. Eu era uma pessoa muito mais insegura antes de ter filho. Eu era, assim, não acreditava muito em mim mesma, assim. Eu ia achando que eu era muito júnior, que eu era muito isso, não sei o que e tal. Ter tido filhos, não sei se gêmeos ou se eu tivesse tido um só, também teria esse mesmo efeito, mas me deu quase que uma plaquinha, assim, de tipo, você consegue?
Opa!
Sabe?
Opa. Eu vejo essa plaquinha toda vez que eu te encontro. E eu vejo uma plaquinha em mim e falo assim, então, isso foi você muito é muito bom. Pouco, você é muito fraco, você não vai dar conta. Brincadeira. Brincadeira, desculpa te interromper.
Então, muito por esse lado, assim, de reconhecer essa própria capacidade de lidar com um monte de coisa, né, assim, com imprevisto, com muito mais do que eu achei que eu desse conta, de me impor mesmo, porque com criança você tem que aprender a se impor, né, assim, não de um jeito ruim, mas você tem que colocar os limites, você tem que saber falar não, você tem que saber, por exemplo, eu nunca tinha tido uma babá, fui ter uma babá, eu tinha que dizer pra ela exatamente o que eu queria. Ah, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero que seja assim, ou vamos fazer tal coisa, e passar por situações até empregadora dentro de casa, que antes eu nunca tinha passado, assim, de ser mais determinada, eu quero que isso aqui seja feito de tal jeito dentro da minha casa, sabe? Então, isso tudo a gente vai aprendendo num ambiente de casa, que a gente consegue transpor para um ambiente de trabalho muito melhor. Então, hoje em dia, acho que eu sou muito mais assertiva, e para mim tá muito claro, porque eu tive essas duas experiências de empresa, uma antes de ter filho, a pausa de como empreendedora, e agora de novo depois de ter filho. Para mim, eu sou uma outra pessoa. Eu chego nas reuniões, tipo assim, já trabalho aqui há 10 anos. nem um pouco de dúvida e tal. Muito mais assertiva. Acho que isso foi a principal diferença.
Eu sou muito melhor. Vocês também? Não. Eu fiquei muito melhor depois que eu tive filho. Muito melhor. Sim. Eu sou mais produtivo. Meu tempo é mais intencional. Eu não perco tempo, não jogo tempo no lixo. Então. Vocês também não?
Exatamente. E tem a parte também do. Agora lembrando aqui, da empatia também, né? Eu passei a ter muito mais empatia pelos outros e pelas outras situações. Porque apesar de eu ter três filhos, eu tenho três filhos numa situação muito privilegiada, né? Então a gente tem.
Todos
gente que às vezes tem um filho, mas numa situação muito mais difícil que a nossa. E então a gente, sei lá, isso foi uma das coisas que eu aprendi também.
Eu confesso que assim, eu nunca parei pra pensar nisso, mas ouvindo vocês falarem, esse ponto que a Bel tocou, eu acho pra mim importantíssimo, a história da empatia, e aí isso pra mim é mais nítido mesmo, assim, quando você não, eu lembro, quando faltava uma semana pro meu filho nascer, e uma colega de trabalho, ela comentou comigo e falou assim, olha, não é que a sua vida muda, a vida como você a conhece acaba e começa a outra vida.
É mesmo.
Eu acho isso. Eu passei. Não acho, não,
cara, espera. Eu vou fazer o meu disclaimer que eu sempre faço. O Salomão fala essas coisas porque a filha dele é uma santa.
Eu não acho, cara. É um exagero.
E ela tem uma auréola na cabeça. Correr, não, mas espera aí.
Tá todo mundo com medo, não é isso, não.
Não, não, mas olha só. Pelo menos eu passei, eu sempre fui muito, né, acho que já deu para notar, eu sempre fui muito disciplinado, muito organizado nas coisas que eu vinha fazendo, especialmente no trabalho. Depois que meu filho nasceu, a minha vida virou de cabeça para baixo de um jeito que eu demorei no mínimo uns 2-3 anos para poder colocar a casa em ordem. 2-3 anos, porque ele tá fazendo 4 essa semana.
Mas virou da cabeça para baixo?
E esse último ano foi de pandemia.
Mas o que aconteceu? Você não saiu de casa... Bom, fora da pandemia, você sair de casa e ia trabalhar, chegou lá no trabalho, e aí?
Não, Salomão, tá tudo bagunçado. Assim, não, não, o que eu tô falando é o seguinte, é justamente essa, eu sempre viajei muito a trabalho, então eu saía cedo pra trabalhar, pra viajar a trabalho, ele tava doente, eu tava numa outra cidade, o menino, né, tava rezando, bateu a boca no móvel, afundou os 4 dentes da frente, foi pro hospital com a minha esposa 5 horas da manhã. Ela estava de plantão num Réveillon, ele estava com febre, eu confundi os remédios, dei dose errada. Ele falou que ele ia morrer intoxicado, eu fui chorando pro hospital.
A gente tava junto.
Ai, que horror.
Não, isso tudo é caso real.
A culpa de quem? Sua que deu a dose errada.
Que seja.
A culpa do menino, a culpa é sua.
Não, a culpa é 100%
minha. A culpa
não
é do menino?
Não, então vamos lá. É, exato. Esse ponto é importantíssimo, tá?
Que isso, Salomão? Tem ninguém culpando os filhos, não, Salomão? Que isso, velho?
A culpa é zero dele.
Ele caiu na mesa.
E ele me fez.
A culpa é dele.
E aí, assim...
O remédio errado, a culpa é sua.
Ó, vamos lá. Não sei se eu vou embalar a resposta pra pergunta do Abrão, mas assim, ele me fez uma pessoa muito melhor. Muito melhor, de longe. Eu sou uma pessoa muito melhor por causa dele. Mas isso é default. Profissional, eu confesso que no início, como eu sempre fui muito organizado e disciplinado, me virou de cabeça para baixo e eu não sabia mais me organizar, porque eu saía atrasado, porque eu, enfim, por todas as circunstâncias, minha cabeça estava longe, eu tive realmente dificuldade de ser a mesma pessoa que eu era antes. Agora eu consigo já conciliar, entender, e fundamentalmente o que a Bel comentou, a questão da empatia. Então, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha comigo que, putz, a filha do cara, por algum motivo, ela tem adoecido, né? E eu entendo, eu falo, ó, cara, larga tudo, eu preciso do cara. Assim, ele é uma peça fundamental no time e tem coisas que eu dependo dele para poder conseguir cumprir algumas ações, algumas tarefas e tudo. Eu falo com ele de coração limpo, falo, cara, larga a caneta, vai pro hospital e só me volta aqui quando sua filha estiver bem.
Mas antes você não falava?
Salomão, honestamente, não sei.
Talvez
é provável pensasse, que
né?
Eu nem pensasse nisso. Talvez ele tivesse de cara amarrada, eu nem perguntaria por que, que ele tava de cara amarrada. Entendeu? Por que, que ele tava triste? Eu não ia nem notar. Eu ia fazer igual o colega do
ou achar que era frescura,
dela.
Né?
É, eu ia falar assim, cara...
Ah, eu sempre, pra essas coisas, sempre...
Entendeu?
E a pergunta que não quer calar, cara. Quando você deu a dose errada e foi no médico com seu filho? Ele tinha plano de saúde, né? Tava tudo ok.
Salomão. Aqui, deixa eu aproveitar, Abraão, esse ponto, que é o seguinte, eu acho que o papo tá bom, né, e eu quero entender e quero aprender as coisas com a Bel, mas eu juro que alguém já deve ter falado emprego, eu tô pendurado por
alguém já falou aqui. Com certeza, vamos falar que seu bingo saiu, porque com certeza alguém falou emprego,
cara,
com certeza alguém falou.
Falou, cara.
Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com essa manga, com essa carta na manga aqui, até o final do episódio, porque aí o Salomão for ganhar, ou a Bel ou a Abraão fala emprego, eu ganho.
Então vamos lá. Não, emprego. Pronto. É seu bingo.
É. Gente, eu esqueci completamente das palavras. Na verdade, eu marquei três, depois eu esqueci. Então tem duas aqui que eu
relaxa.
Nem prestei atenção.
É isso. Com a gente funciona assim, meu.
Vamos.
Quê?
Ai, ai.
Não, eu tô falando que com a gente funciona assim. Só o Salomão fica preocupado com isso.
Entendi.
Eu tô uma dúvida aqui. Ô, Bel, você trabalhando agora num setor parecido com o meu, quer dizer, tecnologia, né? Então, assim, tem muita gente jovem. Tem uma molecada danada. Eu tenho a sensação que essa é uma geração que vai ter muito menos filhos do que a nossa, que já não foi uma geração que teve lá muitos filhos, né? Não é o caso da Bel, mas assim, que não foi uma geração que teve lá muitos filhos.
A Bel tá inflacionando a estatística.
É. Você acha que isso faz sentido, Bel? Você olha para esses meninos, você pensa nisso também, ou você acha que é só fase e daqui a pouco passa?
Não, acho que faz. Eu acho que por dois motivos já vieram na minha cabeça assim logo de cara. Eu acho que um é, a gente tem, nossa geração ainda era muito cobrada pela vida tradicional, né? Então, era esperado, né, que você fosse heterossexual, casasse com, né, a pessoa do sexo oposto, tivesse filhos e tal. Então começa por aí. Hoje em dia a gente vê muito mais pessoas se colocando na sociedade, né, como LGBT e sem nenhum tipo de... Não que isso impeça você de ser isso. Mãe ou pai, né? Mas tem muito menos essa carga de criar a família tradicional ali. Então, acho que tem muito mais isso. E dois, a parte de também... Da maternidade... como é que eles falam? Maternidade obrigatória, agora eu esqueci a palavra. Mas é tipo... A pessoa antes nem pensava, né? Principalmente as mulheres. Era aquilo.
Tá na hora de
mãe,
ter filho.
Você,
né?
Mãe. Tá na hora de ter filho, tinha filho. Nem parava pra pensar se queria ou não. Hoje em dia eu vejo muito mais gente, até da minha geração, mas muito mais as mais novas, pensando, eu quero mesmo ter filho? Não, não quero. Não quero. E aceitando isso numa boa, e se impondo e falando, não quero, e tá tudo certo. Né? Então... E quando tem, às vezes, tá tudo bem ter um só... antes também tinha sempre essa cobrança de, ai, mas o irmãozinho e a irmãzinha e tal. Então, acho que tem uma cobrança menor, as pessoas estão sabendo se impor mais os seus desejos, do tipo, quero ter, não quero ter, o meu formato familiar cabe ou não cabe, filhos, e isso está sendo muito mais aceito. Então, acho que sim.
E aí, eu vou emendar uma outra pergunta, Bel. Eu acho, né, tem um... Pergunta com comentário, né? Eu tô parecendo o Jô Soares e o Faustão.
Chama Roda Viva, isso aí.
É isso. Bom, na geração dos nossos pais, ainda tinha uma influência grande, né, da mãe como dona de casa, a mãe que não, não trabalhava. Acho que depois de um tempo, a gente começou a ver um pouco mais as mães, até indo para o mercado de trabalho, as mulheres, de certa forma, indo para o mercado de trabalho, e muitas vezes até de uma forma bem agressiva, entre aspas, no sentido de quero construir carreira, quero liderar uma grande empresa, quero fazer isso. E muitas vezes isso, ela se sentia um pouco, tinha uma certa incompatibilidade, até de tempo, de conciliar, né, o tempo de dedicação, de trabalho que se precisa para poder chegar numa alta gestão e tal, e a família. Você acha que isso é uma verdade? Você acha que isso influencia, de fato, a decisão de ter filhos? Porque, assim, eu já escutei mulheres falando, tipo assim, ah, não, eu não vou ter filho agora, porque eu tô no momento da minha carreira que eu não vou me preocupar com isso. Enfim, eu queria tentar entender a sua opinião sobre, né, gestão de carreira, vamos falar assim, e maternidade. Como é que é isso para você?
Nossa, acho também... Não, gente, com esses assuntos eu posso ficar horas falando.
Legal.
Vou tentar ser mais sucinta aqui. Mas, total. Primeiro que a gente, por causa dessa história toda, né, do machismo que a gente fala, por mais que algumas famílias tenham essa preocupação de, ah, vamos equilibrar o homem com a mulher, né, o papel de cada um dentro de casa, ainda recai muito mais sobre a mulher, o cuidado com a família, com a casa e tudo mais. Então, o que aconteceu muito na geração dos nossos pais foi as mulheres irem para o mercado de trabalho para, ah, é importante eu ter uma carreira, é importante eu me colocar como uma pessoa, uma profissional e tudo, mas elas não tinham como abrir mão desse outro papel de dona de casa. Então elas tinham a tal da jornada dupla. Né, que sempre todo mundo falou, ou você tinha um staff trabalhando para você, se você tivesse essa condição. Então, e aí que entra também mais uma particularidade da nossa sociedade brasileira, que é a capacidade de pessoas de um certo extrato da sociedade conseguir ter todo, né, pagar por essas pessoas para te ajudar e tudo mais, que nem todos têm. Então, se você tem, talvez você até consiga equilibrar maternidade com trabalho. Se você não tem, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, da sua saúde mental, da sua vida, de tudo, para ficar cuidando de filho e de trabalho, né, ganhar algum dinheiro ali. Então tem, ainda tá muito longe do ideal, sabe? A gente tem que falar muito disso. Eu, como uma pessoa, de novo, né, numa situação muito privilegiada, ainda tenho que reclamar. Então, imagina quem não tá nessa situação privilegiada. Tem muito o que reclamar. Eu participo muito, depois que eu virei mãe, né, de grupos de Facebook, de maternidade e tal, e o tanto de história que eu leio de mãe que foi abandonada com o bebê pequeno, que os pais fazem de gato e sapato a mãe com o bebê pequeno, tiram proveito mesmo da situação de emocional da mulher ali. Então, assim, a gente não tem ideia do abismo que tem entre a gente e a maior parte dos brasileiros, sabe? Então tem muito, é muito difícil. Eu acho que isso é um dos principais pontos, e quanto mais a gente tem que começar, né, em quem tem mais chances de tentar igualar, como exemplo, para ir depois chegando nessas outras empresas. Então, quando a gente fala de igualar licença maternidade, paternidade, vai acontecer com poucas pessoas por enquanto, né? Mas vai ser um exemplo. Vamos fazer, vamos colocar como exemplo para a gente começar a puxar outras empresas para isso também. E o que mais que você tinha me perguntado? Acho que tinha mais uma coisa para falar.
Era justamente da decisão da mulher de postergar eventualmente
De postergar.
Você acha que isso é
Sim,
real?
Sim, tem muitas assim? Que... Tem. Eu vejo as minhas amigas, quase todas, tiveram filho depois de 35 anos. Não sei o quanto isso ajuda, sabe? Acho que também é aquele mito de, se eu deixar para depois vai ser mais fácil. Não tem, vai ser igual. Vai ser difícil quando você é mais nova, vai ser difícil quando você é mais velha. Talvez mais velha você tenha um pouco mais de grana, assim, né? Para ter essas ajudas e tal, mas... Não acho que se justifique, não. Hoje em dia eu falo para as pessoas que estão esperando, falando, não vai mudar muito, não, viu?
É muito comum, cara. A pessoa postergar, a pessoa pensar, ou então começar no emprego novo e falar, comecei no emprego novo, não vou ter filho agora.
É muito comum.
Dois anos.
Nesse podcast aqui, eu conheço dois. Eu conheço dois que nesse podcast estão fazendo isso.
Exatamente, é normal. E aí, só acrescentar, vocês estavam falando da cobrança, né? A cobrança das pessoas por ter filho. Ah, isso é quase que um inferno, cara. Porque a pessoa começa a namorar, a cobrança pra noivar. Noivou, a cobrança pra casar. Casou, a cobrança pra ter filho.
Fiz outras
também. Primeiro filho e começa. Quando vai ter o segundo? É sempre constante.
César,
né?
O César veio aqui me mostrar uma arma que ele fez. César, dá oi pras pessoas aqui pra participar desse episódio. Fala assim, oi, pessoal. Fala. Não, pode falar aqui, ó, eles vão te ouvir.
Eu falei, a mamãe fez outras armas também.
Ah, tá bom.
Fala assim, César, um abraço pro Paulinho Bittencourt.
Então, com a participação do César...
Ele é a sua cópia, né?
Ele é igual. Abel, que me conheceu com 5 anos, ele sou eu com 5 anos. Então, assim, literalmente.
É o famoso batatinha, Bel.
É, aliás, uma das fotos mais antigas que eu tenho tá a Bel fazendo um chifrinho em mim na foto. Na nossa, a foto é
eu já vi essa foto, é muito boa.
É muito boa.
Boa. E como o César está agora batendo no microfone, não teria uma forma melhor da gente encerrar esse episódio. Bel, obrigado pela sua presença. Você já está convidada para voltar aqui, porque sobe muito o nível. Então você já está convidada. Você pode escolher o tema. Você escolhe o tema e marca a data que a gente faz. Nossa, eu topo 100%.
Vamos demais.
Eu preferia trocar você, Salomão, mas assim.
Eu volto também. Bel, ó. A gente grava no final de semana.
Não, mas só que aí se eu vier, eu vou ter que dar um filho pra doação. Vamos fazer assim. Não tem como, entendeu?
Chapoca, vamos trocar o Abramo, Chapoca. A gente troca o Abramo na Bel, pronto. Não se fala mais isso.
Mas, Bel, obrigado, tá? Obrigado pelo seu tempo. Você
Obrigada,
vai ser sempre bem-vindo
gente,
aqui.
Adorei participar. Espero que eu não tenha falado muita besteira aqui.
De jeito nenhum.
Esse é o papel do Salomão. Tchau, Salomão.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau, Chapoca.
Valeu.